capítulo 3. Vamos continuar o nosso estudo do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 3. No comecinho da sua Bíblia. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Quem lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse assim: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Aleluia. Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Qual que é o nome de Deus eternamente? Eu sou. Bom, eu sou em português. Em hebraico é outro. Vai, ajunta os anciãos de Israel e disse-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a minha mão forte, e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Esse é um dos capítulos mais tremendos da palavra de Deus. É um capítulo lindo. E nós que estamos estudando o livro de Êxodo, precisamos de compreender que o livro de Êxodo é um livro de símbolos, um livro de analogias, um livro de alegorias, de ilustrações espirituais. Então preste atenção. Tudo que está nesse livro está aqui como ilustração para a nossa edificação, para a sua, para a minha edificação. E nós vemos na Bíblia o chamado de muitos homens. Conhecemos o chamado de Abraão. Muito pouco se fala. Apenas que Deus apareceu para ele na terra de Ur dos Caldeus. Só isso, mais nada. Depois temos o chamado de Isaías, onde ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. Depois temos o chamado dos apóstolos. Também não se diz muito a respeito deles. Pedro estava pescando e o Senhor falou: vem, segue-me e eu farei de você pescador de homens. Tem o chamado de Paulo, é um pouquinho mais interessante. O Senhor aparece para ele, uma luz, um estrondo, Paulo fica cego, cai do cavalo, é uma maravilha. Mas em nenhum desses chamados nós temos os detalhes, os princípios de Deus para entendermos aqueles que são chamados. Como são chamados, para que são chamados e como podemos testemunhar que de fato temos um chamamento da parte de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Há um sentido bem amplo em que todos os filhos de Deus têm um chamado de Deus. Diga: eu tenho um chamado de Deus. Diga: eu fui chamado por Deus para fora do Egito. Diga: um dia eu ouvi a voz de Deus e respondi. Este foi o meu chamado. Foi o primeiro chamado que você teve. Depois virão outros. Ninguém tem um chamado só na sua vida. Há muitos chamados. Agora mesmo estamos entrando no novo momento. E o Senhor disse que faria de nós uma voz profética nessa cidade. Portanto, não foi por acaso o evento de ontem, não foi por acaso que foi num sábado que não tinha notícia nenhuma nos jornais. Deus mesmo fez com que não tivesse notícia nenhuma. Vira o tamanho das matérias. Sabe por que isso? Não é porque eles gostam da gente, não. Porque eles não tinham alternativa, não tinham o que fazer, não tinham o que falar. Então eles foram delongando, alongando. Mas Deus está por detrás disso. Sabe por quê? Porque Deus já está começando a produzir emulação no meio das igrejas dessa cidade. Você pode achar estranho, mas é ótimo isso. É de Deus. Isso vai estar já fermentando, burburinho, todo mundo falando aquela coisa. Mas uma coisa é certa: Deus não perde. O reino de Deus só vai avançar. Deus tem nos chamado como igreja para um tempo novo e assim por diante. Não é? Você vai ter chamado pastoral, um chamado para ser profeta, apóstolo, evangelista, há chamados missionários e assim por diante. Mas num certo sentido bem amplo, todo crente foi chamado por Deus. Porque todos nós nascemos no Egito, mas somos transportados das trevas para a luz. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que ele fez. E por isso nós estamos aqui hoje. E eu gostaria de fazer uma dissecação desse texto. Com pelo menos 5 aspectos. Primeiro, o motivo do chamado. Para que que Deus chama alguém? Diga: Deus é um Deus de propósito. Diga: sempre que Deus chama, Ele chama com um propósito. E vou dizer algo para você. Deus não desiste porque você pecou. Deus não desiste porque você falhou. Talvez entre nós nessa manhã tenha irmãos que estão pensando assim: puxa vida, essa palavra não é para mim, porque eu tenho falhado tanto. Eu falhei. Eu sei que Deus me chamou um dia, mas eu falhei. Moisés também falhou. Moisés também falhou 40 anos antes, quando ele matou o egípcio. Mas Deus não desistiu dele porque ele esganou alguém. Deus não desiste de você porque você falhou na sua vida moral. Deus, essa é a grande verdade a respeito de Deus. Deus nunca desiste. Deus é um Deus de segunda chance, de terceira chance, de quarta chance, de quinta chance. Deus é um Deus que está com a sua mão estendida para você. Por isso não importa a circunstância que foi ou tem sido a sua vida. Deus é um Deus de propósito. Por fim, o propósito dele se cumprirá na sua vida. E por quê? Então, a primeira coisa que temos que saber aqui: qual foi o motivo? Para que Deus chamou Moisés? Olha o que diz aqui, verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Verso 8. Verso 10. Vem agora, e eu te enviarei. Enviarei para quê? Verso 8. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Veja, Deus é um Deus de propósito. Qual que é o propósito do chamado de Deus? Diga: eu fui chamado para tirar as pessoas do Egito, da escravidão de Faraó, e conduzi-las para a terra que mana leite e mel. É para isso que fomos chamados. Cada um de nós foi chamado para isso. Todo crente recebeu esse chamamento. Em primeiro lugar, eu falei para os irmãos na reunião passada, os irmãos se lembram? A vida cristã tem três momentos. Quantos se lembram disso? O primeiro momento é o Egito, que simboliza o quê? O mundo. Todos nós nascemos aqui. O segundo momento, Deus nos tira do Egito e nos leva para onde? Deserto. O deserto é o alvo final de Deus? É o propósito de Deus? Qual o propósito de Deus? Canaã. Canaã é a terra que mana leite e mel. O que simboliza Canaã, meus irmãos? Por um lado, Canaã é o próprio Cristo, porque o Senhor Jesus é aquele que mana leite e mel. Por outro lado, Canaã é a vida cristã abundante. É desfrutar do leite e do mel. Pastor, por que a Bíblia fala que Canaã é uma terra que mana leite e mel? Estava uma vez vendo um documentário, aliás, não era documentário. Eu estava vendo um dia um programa de culinária, acredite se quiser. Eu gosto de ver fazer comida na televisão. Parece coisa de doido, né? Eu fico vendo, cortando, fazendo as coisas, o prato fica pronto. Cada um tem as suas loucuras, eu tenho essa, eu gosto disso. Me distrai. E um dia, o mestre Cuca, né? O sujeito estava lá falando, ele falou algo, eu falei, Deus, isso é uma revelação do céu. Nunca li isso em lugar nenhum. Ele falou assim, toda comida você tem que matar para comer. Toda comida, vegetal ou animal, para comer você tem que matar. Toda comida, na verdade, é cheia de morte. Ele falou aquilo, eu falei, epa, isso aí é de Deus. E é verdade. Toda comida que está no Egito é cheia de morte. No Egito tem comida. Mas quem come comida egípcia está comendo, na verdade, morte. Mas o Senhor fala, olha, eu vou tirar vocês daqui, onde vocês gostam de comer essas comidas de morte, e vou levar vocês para um lugar que a comida é diferente, a dieta é diferente. Lá se come vida. E então ele falou no programa, ele disse, olha, só existem duas comidas, não foi eu que disse. Só existem duas comidas que não procedem da morte, é o leite e o mel. Eu falei, é Jesus. E eu vendo um programa de culinária, eu falei, é Jesus isso. Eu anotei rapidinho, nem precisou, que nunca mais eu esqueci. Porque ele dizia, o mel, ele é fabricado. E você não tem que matar. E o leite é a própria expressão de vida do animal. Então, são os dois únicos animais. Você vai comer uma fruta, tem que matar a fruta. Você vai comer um vegetal, tem que matar o vegetal. Você vai comer um animal, você tem que matá-lo. Portanto, são comidas de morte. No céu, não iremos comer nada que implique em morte, porque não haverá morte no céu. Por isso o Senhor fala, a terra para onde você vai é uma terra que tem comida. Não pense que é uma terra sem comida, mas é uma terra que mana leite e mel. Eu, quando era mais novo na fé, eu dizia, mas leite e mel, eu não acho leite e mel uma coisa assim tão interessante. E parece que leite com mel, parece que não é algo assim tão fabuloso. Tudo bem, é agradável, um leitezinho com melzinho, tá tudo bem, mas todo dia? Por que isso? Porque uma terra que mana leite e mel é simbólico. É simbólico. É uma terra que é cheia de vida. E lá nós vamos comer vida. Você não vai comer comida do Egito. Lá você come comida de vida. Assim acontece conosco na vida da igreja. Aqui é o lugar que mana leite e mel. Brota, 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 brota. Tem uma fonte jorrando leite e mel. Aleluia. Agora preste atenção. Tem muito crente que acha que o chamado dele é só tirar crente das trevas. Não é. Preste atenção. O seu chamado não é só tirar as pessoas das trevas e trazê-las para a igreja. O seu chamado é tirá-las das trevas e levar ela para onde? Lá para Canaã, vida cristã abundante. Portanto, você pregou para alguém? Tem algum peixinho seu? Você falou, agora pronto, larga minhas mãos, já fiz a minha parte. Engano seu. O seu chamado é conduzir cada peixinho desse aqui a virar um tubarão em nome de Jesus. Crescer, crescer. Amadurecer? Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Por quê? Porque essas três fases nos falam de três tipos de níveis espirituais. Lembra disso? O Egito fala do homem natural. que não entende as coisas do Espírito. O deserto nos fala do crente carnal, que não desfruta da plenitude da bênção de Deus, da vida abundante. Mas Canaã nos fala do crente espiritual. Diga, há três tipos de homens: o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Digo, o homem natural está no Egito, não conhece a Deus. Digo, o crente carnal já converteu, mas está no deserto. Digo, o crente espiritual é o que chega em Canaã. Amém, meus irmãos? Quantos estão aprendendo o que eu estou dizendo? Eu avisei para os irmãos que os estudos de Êxodo são ótimos, mas eles são para novo convertido. Talvez alguns mais velhos aqui falem, puxa, mas eu já aprendi isso há muito tempo. É verdade, mas o livro de Êxodo é um livro de fundamentos de fé. Mas até os mais velhos podem também aprender e podem crescer. Quantos mais velhos podem dizer amém sobre isso? Segunda coisa, segundo princípio, o tempo do chamado de Deus. Qual foi o tempo que Deus o chamou? Deus chamou Moisés no final do segundo período de 40 anos. A vida de Moisés é dividida em três períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele passou no Egito. Os segundos 40 anos ele passou no deserto. Qual foi o tempo em que Deus o chamou? Quando ele estava no deserto. Todo crente tem uma temporada no deserto. Deserto não é uma experiência que você tem uma vez, pronto e acabou. Deserto é um princípio espiritual. Você volta nele muitas vezes no decorrer da sua vida. Muitas vezes. Mas é só quando você está no deserto que você está apto a receber um chamado de Deus. O chamado de Deus não vai vir em Canaã. O chamado de Deus vem no deserto. Olha o que diz, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental, da onde? Do deserto. Quando ele estava no deserto, quando ele estava ali vivendo no deserto, trabalhando no deserto, estudando no deserto, ele estava ali sentindo uma vida de aridez, de sequidão, parece que Deus havia esquecido dele, e ele dizia, onde está Deus? Cadê Deus? Porque Deus não me ouve. Cadê o Senhor? E a vida ia passando, os anos iam passando, e as coisas iam acontecendo, não é verdade? Mas Deus mesmo foi que permitiu para que Moisés pudesse se tornar alguém próprio para Deus usar. Próprio para que o Senhor pudesse fazer. Deixa eu dizer algo para você. Em 40 anos, meu querido, de deserto, você vai perdendo a confiança, você vai perdendo habilidades, esperanças, sonhos. Eu sei que parece estranho, mas sabe alguém que está habilitado a ter um chamado de Deus? Alguém que já perdeu sonhos, perdeu esperança. Não posso ser mais útil para Deus. Não tem mais jeito, você passou na época. Já passou do tempo. No meio desse deserto, Deus vem e chama você. Deus vem e opera na sua vida. Portanto, o deserto é um lugar interessante na vida cristã. Se Deus leva você para o deserto, Deus quer fazer um chamado novo para a sua vida. Foi assim com Moisés. Terceiro princípio. O tempo em que Deus o chamou. O tempo foi aos 80 anos de idade. Veja, meus irmãos, a Bíblia fala, olha aqui, verso 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Deus viu a aflição do povo, não viu, meus irmãos? Por que que Deus demorou tanto para agir? Por que que Deus não agiu na hora? Presta atenção nesse princípio, porque ele é muito importante. Por que que Deus não faz na hora? Se Deus viu a aflição, viu o povo sofrendo, por que que ele esperou 80 anos até começar a livrar o povo? O princípio é muito claro na Bíblia. Deus sempre quer fazer algo. Deus sempre quer mover em todas as épocas. O problema não está em Deus, está em nós. Deus não encontra instrumentos que ele possa usar. Deus não encontra. E alguém diz, pastor, Deus não é soberano, por que não faz Ele mesmo? Por que Ele não faz as pedras clamarem? Pelo simples motivo que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Quem está habilitado aqui, agir aqui é o homem. Deus só pode agir na terra através do homem. Tem que ter um homem. Se Deus não tem um homem, Deus não pode agir. Porque Ele estabeleceu e Ele não pode falhar naquilo que Ele estabeleceu. Veja, o povo já estava escravizado no Egito por 350 anos. Por 350 anos, Deus não encontrou nenhum homem. Por fim, nasceu Moisés. O Senhor fala, Moisés, esse é um homem. Porque Deus conheceu ele. Esse é o homem. E de maneira soberana, Deus preserva e guarda. Moisés era 40 anos de idade. Agora alguém vai dizer, bom, agora Deus vai fazer. Mas apesar de Deus ter o homem não está preparado. Moisés era natural demais com as coisas de Deus. E então Deus é obrigado a esperar mais 40 anos. Foram 80. Isso só mostra a divindade de Deus. Porque você tem que esperar. Quando você não pode fazer algo, é uma coisa. Mas tem que esperar quando você pode fazer. É o exemplo de Deus, de paciência. Assim também acontece na nossa vida. Jesus, lá no final de Apocalipse, disse que iria voltar. Ele disse, venho sem demora. Estou vindo em breve. Estou às portas. Mas até hoje não voltou. E aí nós perguntamos, por que o Senhor não volta logo, Jesus? Volta, Senhor. Porque tu não vens reinar logo. Mas aí a gente ouve uma voz do céu retrucando, dizendo, voltar. Cadê o povo para quem eu vou voltar? Cadê aqueles que estão preparados para a minha volta? Cadê aqueles que estão aptos e prontos para me receber? Eu não posso voltar se você não está apto para me receber. E nesses 2000 anos, o Senhor tem esperado, e esperado, e trabalhado. Que o Senhor possa ter nesse lugar um povo preparado para recebê-lo. Possamos dizer para o Senhor, Senhor, chega o tempo. Tarda, mas agora chegou o tempo. Tardou, mas agora chegou. Tu tens um povo que está se dispondo a se preparar para ser vencedor, para ser recebido, para recepcionar o Senhor. Entende? Não é que ele não quer voltar. O problema não está nele. O problema está em nós. Quarta coisa. Deus chamou Moisés no deserto. Mas não foi só no deserto. Olha o verso 1 também o que diz. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus. Foi caminhando no deserto que ele chegou aonde, irmãos? Ao monte de Deus. Aonde é que Deus chamou Moisés realmente? Foi no deserto? Não. Moisés estava no deserto. Mas onde é que Deus estava? Em Horeb, no monte de Deus. E onde é que está o monte de Deus? No fim do deserto. Você vai no deserto, vai insistir no deserto, sequidão, aridez, monotonia, tédio. E quando você pensa que parece que não tem mais jeito, 40 anos andando, você de repente chega no monte de Deus. O que significa um monte na Bíblia? Na Bíblia o monte é o lugar onde Deus fala. Na Bíblia o monte é o lugar de ouvirmos a Deus. O chamado de Deus acontece sempre naquela posição onde você para ouvir a Deus. Onde você quer receber de Deus. Todos os grandes eventos bíblicos aconteceram em montes. A arca pousou no monte depois do dilúvio. Foi no monte que Abraão foi oferecer Isaac. Foi no monte Sinai que Deus deu a lei e o tabernáculo. Foi em dois montes, Ebal e Gerizim, que as bênçãos e as maldições foram proferidas. Foi no monte Sião que Davi edificou Jerusalém. Não é? Foi no monte que Jesus pregou o primeiro sermão. Foi também no monte que ele foi crucificado. Foi também no monte, vai ser no monte, que ele vai voltar ao Monte das Oliveiras. Foi no monte que Elias desafiou os 400 profetas de Baal. Monte é um lugar importante na Bíblia. Não é por acaso, porque monte nos fala do lugar onde Deus fala. Onde Deus se revela, onde Deus se mostra. Me entenda, não quer dizer que você orar, você tem que subir no monte, lá no Mendanha para orar, não. Preste atenção nisso. Você não tem que ficar escalando montanha para orar. Você não fica mais perto de Deus quando sobe no monte. É porque o monte, na Bíblia, é simbólico. Foi no monte que Moisés ouviu o chamado de Deus. Você quer ouvir da parte de Deus? É hora de ir para o monte. E é interessante que nesse monte, o Senhor aparece para ele e fala algo interessante para ele. O que é esse monte? Olha o verso 5. E Deus continuou. Não te chegues para cá. Por quê? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O lugar onde Deus chama é um lugar santo. O monte de Deus, o lugar onde Deus fala, é lugar de terra santa. Agora, santo na cabeça das pessoas significa algo extraordinário, maravilhoso, não é? Mas santo na Bíblia simboliza separado. Santo na Bíblia nos fala de algo que é separado. E significa o quê? Que o chamado de Deus é feito quando nós nos separamos para Ele. Também, essa terra santa significa uma terra intocada. Uma terra onde os homens não entram. Essa terra santa significa que é um lugar onde só Deus está, mais ninguém. Não tem mais ninguém aqui, Moisés. E nem chegue muito perto. E tira a sandália do seu pé em reverência. Em reverência. Por que tem que tirar a sandália do pé? Não assusta isso também, algumas coisas na Bíblia? Deus é um Deus de reverência. Muitas pessoas falam, pastor, você é muito duro. Às vezes você fica cobrando demais da igreja, silêncio, ou isso, ou aquilo outro. Não movimente, não faça isso. É porque Deus não age no meio da desordem. Deus abomina irreverência. Eu sei que essa palavra não é muito usada mais por nós. Pouca gente entende o que é isso. Porque Deus, para muitas pessoas, ficou o Deus do pode tudo, Deus, sabe aquela coisa meio festivalesca, carnavalesca. Mas Deus não é assim, Deus é sério. Para Deus agir, tem que haver reverência. E o Senhor falou para Moisés, tira a sandália, isso é reverência. Põe o teu pé no chão, Moisés. Põe o teu pé no chão, toca essa terra. Lembra que você é pó. Lembra quem você é e lembra quem eu sou. Isso é santidade. Você é pó, Moisés, mas eu sou santo. Você, como esse pó, vai morrer um dia e voltar para aí. Mas eu sou santo. Tira a sandália, toca, identifique-se e veja. É por isso que o Senhor manda ele tirar a sandália. Mas a Terra Santa nos fala de um lugar separado, onde não tem ingerência do homem, onde não há manipulação. Chamado de Deus não pode ser manipulado. Há muita manipulação humana, às vezes, no meio da religião, no meio do povo evangélico. Muita manipulação, manipulações até do chamado de Deus. Pessoas que nem estavam nem pensando em nada, nem querendo nada, são manipuladas para fazerem coisas. E depois são destruídas e abandonadas no meio do caminho. Por quê? Porque foi manipulado. Chamado verdadeiro acontece em Horebe, terra santa, descalço diante de Deus. Quase entende o que eu estou dizendo nessa manhã. Mas o texto fala ainda, eu estou em qual princípio já? Quarto princípio. Quinto. Não precisa numerar, apenas anota aí. O Senhor apareceu para Moisés no meio de uma sarça que ardia. Do verso 1 até o 3 diz isso. Verso 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Na verdade, o Senhor estava na chama de fogo. Ele era essa labareda que estava no meio da sarça. O que significa essa sarça? Essa sarça nos fala de duas coisas. Primeiro, essa palavra sarça não faz parte do vocabulário comum das pessoas. Mas se fosse aqui em Goiás, seria um capim qualquer, um pedaço de arbusto qualquer. Entende? E aqui em Goiás, nós temos plantas parecidas com a sarça. Porque a sarça é uma arvorezinha baixa, com seus galhos todos retorcidos, porque ela nasce em lugar de terra pobre. Como o cerrado, que é uma terra pobre, e produz arvorezinhas baixas e toda também torta. É ou não é? Quantos entendem de cerrado aqui? Não é assim, o cerrado? Então, a sarça nos fala de uma planta comum. Eu já ouvi irmãos dizendo, ah, eu queria tanto ser uma sarça especial para Deus. Isso é incoerência. Se é sarça, não pode ser especial. E se é especial, é cedro. É carvalho, mas não é sarça. Sarça não é especial. Sarça é um ramo de capim qualquer. Isso nos fala um princípio. Pastor, Deus só chama gente especial. Deus só chama gente assim, maravilhoso. Engano seu, meu querido. Deus só chama sarças. Quem se vê como sarça. Quem fala de si como sarça. Quem vive como uma sarça. Gente simples. Gente comum. Gente que não tenta ser especial na sua habilidade ou no seu próprio ser. Gente que sabe que é gente como todos os outros. É esse que Deus chama. É esse, a esses é que Deus se manifesta. O fogo de Deus quer arder, quer ser colocado em cima de gente assim. Né? Na porta da igreja esses dias tinha uma irmã, e ela, nova convertida, batizou-se ontem, e ela dizendo para o marido dela, esse aqui é o pastor que eu te falei, que ele fala o testemunho dele que não tem nada. Era não isso, não aquilo outro. E de repente alguém falou assim, é por isso que Deus usa ele, porque ele é especial. Eu ouvi aquilo e falei, oh Deus, se eu for dar meu testemunho para alguém entender isso, eu não vou dar mais nunca. é melhor que deem testemunho as pessoas mais que tiveram a experiência mais vil, mais degradante. É melhor mesmo que falem aquelas que foram as mais desprezadas, aquelas que foram tidas como sendo as últimas. Porque Deus só pode colocar o seu fogo em sarças. Ah, é porque o fulano é pecador demais. São os pecadores demais que veem a glória de Deus. Agora é claro, Deus ama o pecador, mas Deus se recusa a deixá-lo pecador. Esse é que é o fato, mas Deus escolhe aqueles que não são. Se na sua família você é aquele que não é, é esse que Deus escolhe. Sabe por quê? Porque aqui em Êxodo nós lemos que eu, Moisés, sou o único que é. Meu nome é Eu Sou. Qualquer pessoa que acha que é um concorrente meu. Eu estou em briga com ele. Qualquer um que acha que é alguma coisa, está em concorrência comigo. Só eu sou. Ninguém mais é nada. E quando você fala, eu não sou nada, eu não sou ninguém, Deus fala, então é você que eu vou usar, nós somos parceiros. Eu sou, você não é. Eu sou, você não é. Meu nome é Eu Sou, o seu nome é Eu Não Sou. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas quantas pessoas se acham capazes? Quantos se acham muita coisa? Está fora do projeto de Deus. Temos que continuar pensando em nós individualmente como igreja. Nós somos aqueles que não são, para que aquele que realmente é, que é Deus, possa nos usar como instrumento. Fala para o seu vizinho, meu irmão, você não é. Não esqueça disso. Só Deus é. Amém? Agora preste atenção sobre isso também. Apesar da sarça, a sarça é uma planta feia, meus irmãos. Eu não trouxe imagens, mas a sarça é um capim feio, torcido, esquisito, empoeirado. Mas apesar disso, a visão de uma sarça pegando fogo deve ser lindo. A sarça fica linda. Aliás, você nem vê a sarça direito, você vê só o fogo. Isso mesmo acontece com você. Você é uma sarça também. Você não é melhor do que ninguém. Você é igualzinho às sarças que estão lá fora. Você é igualzinho àqueles capins que estão lá fora. A única diferença é que o fogo de Deus está em você, mas não está nele. Se o fogo de Deus estiver em você, você é uma sarça útil para Deus. Mas se o fogo não está em você, quem vai olhar para você? Quem quer conversar com você? Quem somos nós? O que temos para dizer para as pessoas? Eu falo para Deus, Deus, não me coloque na frente se eu não tenho algo para dizer. Porque eu de mim mesmo não posso dar nada para ninguém. Eu não tenho nada para ensinar, para falar ou para distribuir. Só o Senhor é a fonte. Eu só quero ser a sarça. Eu falei com o Senhor um dia, eu falei, Deus, eu quero uma igreja grande, mas eu fico pensando, Senhor, quem vai querer vir aqui para me ouvir? E eu até coloquei isso agora na nossa agenda, no nosso manual de célula. E nós colocamos dicas, o Senhor falou isso no meu coração. E o Senhor falou para mim isso, eu nunca me esqueço. O Senhor falou, você começa a pegar fogo. E as pessoas virão de longe, só para ver você pegando fogo. O mesmo eu digo para você, começa a pegar fogo. E vai vir gente tudo quanto é banda, só para ver você incendiando no poder de Deus. Porque é o fogo que atrai. É o fogo que atrai. Moisés, quando viu a sarça pegando fogo, ele foi atraído. O que atrai é o fogo. Amém, meus irmãos? Não se ache melhor do que ninguém. Não pense se você é melhor do que alguém. Não pense em si além do que convém. Você é só uma sarça. Fala seu vizinho, você não passa de uma sarça. Diga isso para ele. Você não é melhor do que ninguém. Agora, diga para ele, o que diferencia você é esse fogo. Esse fogo é que faz diferença. Oh, aleluia! Que possamos ter uma igreja incendiários aqui, amém, meus irmãos? Agora, esse fogo, presta atenção nesse fogo. Esse fogo não depende da sarça para queimar. A sarça não era combustível para o fogo arder. Entende o que eu estou dizendo? A sarça não era combustível para o fogo. O fogo é Deus. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de usar você como lenha para poder arder o fogo dele. Ele não precisa de consumir você, esgotar você fisicamente, emocionalmente, mentalmente, para usar você. Ele não precisa da sua habilidade natural, da sua força natural. Ele só quer usar você como um canal, como um meio. O fogo é dele. O fogo é dele. É ele que faz. Amém, meus irmãos? Quantos pastores estressados? Quantos líderes estressados? Quantos irmãos estressados na obra de Deus? sabe, consumidos, pegaram fogo, porque não era o fogo de Deus, era o fogo natural, era o fogo da alma, era o fogo da carne, e esse fogo, de fato, consome a gente, mas o fogo de Deus queima, mas não consome, arde, mas ele não me usa em energia. Esse fogo de Deus é bom, porque quanto mais eu sou usado, parece que mais descansado eu fico. Vou ser franco para os irmãos, eu acho que eu nunca trabalhei tanto, nunca orei tanto, nunca jejuei tanto. Jejuei tanto esses 80 dias, mas essa semana eu falei, não posso fazer esse batismo sem jejuar. E jejuei de novo. Acabei que eu emagreci de novo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Essa é uma parte boa. Esse aqui pode queimar. Esse aqui. Falei para o Senhor que esse ele pode usar como combustível, se ele quiser. Mas presta atenção. Apesar de trabalhar e de jejuar, e de, irmãos, a minha esposa sabe disso. Chega segunda-feira, ela fala, é só folga. Mas eu penso comigo, eu não estou cansado. Por que eu vou ficar aqui parado? Eu não estou cansado. E ela às vezes vê, eu sento 8 horas da manhã no computador, eu estou escrevendo material para a igreja, para o ano que vem, treinamento, e eu, às vezes, eu saio tarde já, 6, 8 horas da noite, nem vejo o tempo passar, nem vejo. E quando acaba, alguém fala, você está cansado? Não me sinto cansado. Parece uma coisa estranha dizer para você. Hoje, eu trabalho muito mais do que trabalhava quando nós começamos a igreja. Mas, como me sinto descansado? Como me sinto refrigerado por dentro? Sabe por quê? O fogo não é meu mais. Se algum dia foi, hoje não é meu mais. Eu estou convencido que eu não posso carregar essa obra, nem carregar os irmãos. Isso é obra de Deus. Isso é obra dele. Eu descanso. Eu sou só a sarça. O fogo é dele. Quantos dizem? Quantos podem dizer o mesmo aqui? O fogo é dele. Mas quando eu digo para você, meu querido, que você é só uma sarça, não pense que estou desprezando você. Deus tem você em alta conta. Deus tem você em alta estima. Deus valoriza você muito. Não quero diminuir você e nem tirar sua autoestima. Muito pelo contrário. Deus valoriza e ama você. Agora, vamos a um outro aspecto. Nesse único capítulo da Bíblia, Deus se revelou de muitas formas. E aqui vai mais um princípio. Não sei se é o quinto. O chamado, ou aquele que é chamado, tem que conhecer aquele que chama. Aquele que tem um chamado, tem que saber quem foi que chamou ele. Ou quem está chamando ele. Quem está fazendo o chamamento a ele. Sabe, esse é o segredo de estarmos firmes na obra de Deus. É dizer como Jó, eu sei em quem tenho crido. Quantos podem dizer isso? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei do seu caráter. Eu sei do seu poder. Eu sei do seu nome. Eu sei quem ele é. Eu sei quem tenho crido. Por isso não desisto, não retrocedo, não volto atrás. Porque eu sei. Quantos podem dizer isso aqui nessa manhã? Agora, o Senhor se apresenta de várias formas aqui. E é interessante que Deus, o tempo todo está falando. Olha no verso 2 o que diz. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Diga, anjo do Senhor. Peraí, mas não foi Deus que apareceu na sarça, não? Aqui está dizendo, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Primeira coisa, primeira maneira como Deus se mostra, é Deus dizendo, eu sou o anjo. A palavra anjo, no original, angelos, que significa enviado, mensageiro enviado. É interessante que Deus está aqui para enviar Moisés. O Senhor diz claramente no verso 10, vem, eu te enviarei. Mas o Deus que envia, a primeira maneira como se apresenta, é como aquele que é enviado. Eu sou o anjo do Senhor, estou aqui como enviado do Senhor. Peraí, é o anjo do Senhor? Sim, Jesus era um anjo também do Senhor. Lá em Apocalipse, se você lê no começo de cada carta, qual que é a introdução? Ao anjo da igreja, em Éfeso escreve. Ao anjo da igreja, em Esmirna. Ao anjo da igreja, em Pérgamo. Ao anjo da igreja, em Tiatira. Ao anjo da igreja, em Filadélfia, e assim por diante. Quem são aqueles anjos lá? São os líderes da igreja. Talvez você nunca pensou que seu vizinho fosse um anjo. Estou contando para vocês agora. Outro dia alguém viu alguma coisa que nós escrevemos como anjo da guarda. Anjo da guarda é um projeto que nós usamos nas células. E essa pessoa de outra igreja falou: vocês são uma igreja muito estranha, vocês têm umas doutrinas muito estranhas, como é que vocês podem crer em anjo da guarda? E vocês estão orando para anjo da guarda, e olha aí, cada crente aqui na sua igreja tem um anjo da guarda. Eu falei: oh Deus, dá-me paciência e graça. Você não fica cansado às vezes quando você ouve uns negócios desses? Tem que explicar tudo para ele. Quando eu falei para ele: você é um anjo, rapaz. Ele está amarrado, repreendido. Sou nada. Falei: é. Segundo a Bíblia, você é anjo. Se você é enviado por Deus, você é um angelos de Deus. Então você é um anjo de Deus. Em princípio. Quantos aqui foram chamados e enviados por Deus? Deus também se apareceu como o enviado. Para poder enviar Moisés, Deus teve que ser o próprio enviado também. Porque só pode enviar quem já foi enviado. Temos aqui um princípio espiritual muito sério. Só podemos exortar alguém a algo se nós mesmos fazemos. Eu só posso tratar com a sua carne se eu mesmo tratei com a minha. Eu só posso tirar o argueiro do seu olho se eu já tirei a trave do meu. E Deus é um Deus prático. Antes de mandar Moisés, ele mesmo se apresenta: eu também, Moisés, sou um enviado. Jesus foi enviado pelo Senhor. E lá em João, abre lá em João, capítulo 20, verso 21. Jesus também nos envia. Ele diz: disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus era o enviado, meus irmãos. Olha o que está dizendo: assim como o Pai me enviou. Jesus foi enviado. Jesus poderia enviar alguém se ele não fosse enviado antes? Não. Só pode enviar quem foi enviado. E por isso ele disse: como eu fui enviado, eu também envio vocês. Volta lá para Êxodo. Olha o outro nome que o Senhor fala. Verso 4. Vendo o Senhor... Daqui a pouco eu vou dizer essa palavra, Senhor. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse. Aqui parece que tem um bocado de gente naquela sarça. Não parece isso? Apareceu o anjo do Senhor pegando fogo. Aí o Senhor, vendo que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, falou com ele. Espera aí, é o anjo do Senhor? É o Senhor? É Deus? O que é isso? Nós temos a Trindade aqui presente. Mas olha, o segundo nome que se apresenta aqui é Deus. Essa palavra no original é Elohim. Diga Elohim. Põe na sua Bíblia isso, é com H. Elohim. Deus. Essa palavra significa aquele que é fiel. Talvez você não saiba disso. Aquele que é poderoso e fiel é Deus. Elohim, no original. Aquele que faz o chamado é poderoso e fiel para cumprir o seu propósito na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos ver agora o próximo nome pelo qual o Senhor se apresenta. No verso 13, Moisés pergunta para o Senhor: Senhor, tá bom, eu vou lá para o meio do povo de Israel. E quando eu chegar lá, eles irão me perguntar: quem foi que falou com você, Moisés? Quem enviou você? Aí Deus disse para ele: tá bom, Moisés, tem razão. Você tem razão nisso. Até agora, eu não me revelei. Abraão, Isaac e Jacó não me conheceram pelo meu nome. Abraão, Isaac e Jacó me conheceram como El Shaddai. Me conheceram como El Elyon. Mas pelo meu nome, eu não fui conhecido a ele. Mas eu vou contar para você agora, Moisés. E você vai contar para o meu povo. O meu nome é Eu Sou. Eu Sou. Esse é o nome de Deus. Existe um ramo evangélico, nem sei se é uma seita, né? Que é o pessoal do nome de Jesus. E eles ficam invocados que nós temos que chamar Jesus pelo nome. Mas eles têm um problema com relação a Deus. Porque qual que é o nome de Deus? O nome de Deus, vou contar para você um pouquinho agora de curiosidade bíblica. O idioma hebraico é um idioma consonantal, ou seja, só tem consoantes, não tem vogais. Você consegue imaginar uma palavra que não tem vogal? Você consegue pronunciar uma palavra sem vogais? O idioma hebraico não tem vogais. Quando a criança está aprendendo a ler e a escrever, eles colocam pontinhos debaixo da letra. Um pontinho representa o A, dois pontinhos o E, três pontinhos o I, um tracinho o O e um tracinho com pontinho o U. Eu fiz um semestre em hebraico. É o idioma... É difícil. Eu desisti, fiquei só com o grego, que é mais fácil, mais interessante. Mas o hebraico é duro. Mas depois que a criança aprende as vogais, é de mau gosto usar a vogal. Então eles apagam tudo. Por isso, se você pegar uma Bíblia hebraica, ela parece aquelas palavras cruzadas. Já viram palavra cruzada? Que tem letras em todas as direções, tudo maiúsculo. Já viram isso? Assim é uma página escrita em hebraico. Parece palavra cruzada. Você não sabe que lado você lê, de baixo para cima, de cima para baixo, esquerda para direita, direita para esquerda, que é tudo a mesma coisa para você. Tudo consoante e tudo maiúsculo. O que acontece? Quando o idioma hebraico era falado normalmente, até o primeiro século, eles sabiam qual era o nome de Deus. Mas depois eles esqueceram como é que se pronunciava o nome de Deus. Pastor, quer dizer que ninguém sabe como pronuncia o nome de Deus? Ninguém. Por quê? Lá em Êxodo 20, Deus disse: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, um judeu nunca falava o nome de Deus. Nunca dizia o nome de Deus. A não ser lendo a Bíblia. Naquela época, era tamanha reverência que eles tinham, que não existia imprensa gráfica como tem hoje. A Bíblia era escrita à mão. E eles tinham uma pena especial, com uma tinta especial, para escrever só o nome de Deus. Então eles iam escrevendo a Bíblia. No princípio criou Deus. Aí, para escrever Deus, eles trocavam de pena, ajoelhavam no chão, agradecia a Deus, e de joelho escrevia Deus. Depois ajoelhava de novo, beijava o chão, levantava e continuava. Criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Então disse... Aí vem Deus de novo. Aí ele abaixava de novo, ajoelhava de novo, trocava de pena. Tamanha reverência. Agora, e falar o nome de Deus? Não podia. Jesus, lá em João, num certo momento, os fariseus estão confrontando. Ele fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão, Moisés estivessem, eu sou. Lá na nossa Bíblia, você não entende por que os judeus pegaram pedra para jogar nele. Sabe por quê? Porque na hora que ele disse, eu sou, ele falou o nome de Deus. Quando ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou, ele disse, antes que Abraão existisse, eu já era Deus. Porque eu sou. E os judeus não aceitavam e pegaram pedra para jogar nele com ameaça de blasfêmia. Tanto que no hebraico não se conjuga o verbo ser na primeira pessoa. Não tem. No hebraico você não fala, eu sou bonito, eu sou feio, sou inteligente. Você não diz, eu sou nada em hebraico. Em hebraico o máximo que você fala é, eu me tornei, eu fiquei. Mas você não fala, eu sou, porque só Deus é. Não é maravilhoso isso? Pastor, com o passar dos séculos, eles não sabiam mais como falava o nome de Deus. E só ficou escrito. Mas ninguém hoje sabe como se pronuncia. Então hoje é chamado de tetragrama. É o nome sagrado de Deus. Quer anotar aí como é que escreve? Talvez você consiga ler. YHWH. Esse é o nome de Deus. YHWH. Consegue ler? Dá para ler isso aí? O Y... não, é, não tem som de I, viu? Como você pode imaginar. O H não tem som de nada. No hebraico também H é mudo, não tem som. Não é incrível isso? Como em português o H não tem som, no hebraico também não tem. E tem H duas vezes. Pastor, se esse é o nome de Deus, como é que as pessoas chegaram a esse nome Javé ou Jeová? Isso aí foram os linguistas. Os linguistas, teólogos, começaram a pesquisar. Temos que dar um nome para Deus, porque como é que eu vou chamar Deus? Ninguém consegue falar YHWH, ouve a nossa oração. YHWH, por favor, atende nosso clamor. Ninguém fala isso, não é verdade? Não tem sentido. Então eles disseram, temos que arrumar uma saída. Então começaram a estudar. E as línguas parecidas com o hebraico, como o árabe, por exemplo. E concluíram que o nome de Deus é alguma coisa parecida com Jeová, Javé, Yavé ou Yahweh. Ninguém sabe qual que é o certo. Você pode escolher qual que você quiser falar. Jeová não é errado. Javé não é errado. Yavé não é errado. E Yahweh também não é errado. Mas ninguém sabe qual a pronúncia certa. Por isso, alguém fala, pastor, e nas Bíblias em português? Você pode pegar a sua Bíblia e olhar em qualquer lugar, qualquer versículo, aqui mesmo, capítulo 4, aparece muitas vezes a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Já viu isso na sua Bíblia? Consegue ver na sua Bíblia isso? Todas as vezes que tiver a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, no original é YHWH. Entendeu? Eu sou, significa eu sou. Esse é o nome de Deus, eu sou. Mas é interessante que esse eu sou aqui, não é o eu sou no presente só. É eu sou o que sempre tenho sido e sempre continuarei sendo eternamente. Ou seja, eu sou o que era, eu sou o que é e eu sou o que virei a ser. Eu sou o eterno, o imutável, eternamente o mesmo. Eu sou. E na Bíblia, os irmãos estão acostumados a cantar isso, não é? Tem os nomes redentivos de Deus. Os irmãos querem anotar os nomes de Deus? Muitos perguntam isso para mim. Os nomes redentivos de Deus no Velho Testamento. Porque se Deus é... Presta atenção nisso. Eu tenho que esclarecer um ponto para os irmãos. O Espírito Santo sempre me alerta com relação a distorções no ouvido dos irmãos. Pastor, eu já ouvi isso aí em algum lugar. Quando eu era lá da Sechonoye, eles diziam que Deus era tudo. Que Deus estava em tudo. Que tudo é Deus. É chamado isso de panteísmo. Isso é do diabo. Isso é do diabo. Mas preste atenção. Deus não é a árvore. Deus não é o sol. Deus não é o vento. Mas tudo isso aponta para Deus. Quanto entende o que eu estou dizendo? O verdadeiro vento real é Deus. O verdadeiro sol real é Deus. A verdadeira árvore que produz um fruto inexaurível é Deus. Deus é tudo. Ele é o que você precisa que ele seja. Por isso ele diz, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou significa, eu sou o que você precisa. Está com fome? Eu sou sua comida. Está com sede? Eu sou sua água. Está precisando de dinheiro? Eu sou sua provisão. Eu sou a resposta à sua oração. Esse é o nome de Deus. Eu sou. Não importa o que você precisa. Coloque o que você quiser na frente desse eu sou. Ele vai ser para você. Não importa a circunstância. Não importa o que você deseja. Coloque na frente dessa frase. Eu sou. Eu sou. Esse é o nome de Deus. Eu sou tudo aquilo que você precisa. E eu sou inexaurível. A Bíblia fala que Deus, por exemplo, apareceu para Abraão. Lá em Gênesis 17, falou para ele, Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Suficiente, anda na minha presença e ser perfeito. E a palavra El Shaddai é muito joia, porque ela significa, ela vem de Shaddai, vem de Shad, que é seio. E quando Deus fala, eu sou El Shaddai, ele está dizendo, eu sou o seio que nunca se esgota. Eu sou o seio inexaurível, Abraão. Você pode sugar, 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 que nunca acaba o leite. É isso que ele está dizendo, sou suficiente. Sua necessidade é uma gota, a minha suficiência é um oceano. Com seu gota-gota, você pode ficar tirando gota-gota-gota do oceano o dia inteiro, que para mim, Abraão, não faz a menor diferença. É o Senhor dizendo para ele, e o meu Senhor fala para você também, você é um gota-gota na beira do oceano, meu querido. O que você precisa é uma gota no oceano, e quanto mais você tira, menos diferença faz para o oceano. O oceano não sente nenhuma falta. Por quê? Porque é um recurso ilimitado. Esse é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Existem vários nomes de Deus na Bíblia. Ou seja, vários nomes redentivos ligados a eu sou. Deixa eu contar para os irmãos quais são esses nomes. O primeiro é Jeová Rafá. Jeová Rafá ou Javé Rafá significa o quê? Quem sabe? Eu sou o Senhor que te... Diga, Jeová Rafá. Significa, eu sou o Senhor que te cura. Segundo nome é Jeová Nissi. Significa o quê?
Diga, Jeová Nissi significa: o Senhor é a minha bandeira. Terceiro nome de Deus, Jeová Shalom. Quem sabe o que significa? Senhor é a minha paz. Diga, Jeová Shalom significa: o Senhor é a minha paz. Quarto nome, Jeová Ra'á. Diga, Jeová Ra'á. Quem sabe o que significa? Os irmãos conhecem tudo de nome de Deus, hein? Jeová Ra'á significa: o Senhor, meu pastor. Outro nome de Deus, Jeová Siqueno. Consegue pronunciar? Jeová Siqueno. Consegue pronunciar? O que que significa? O Senhor é a nossa justiça. Amém? Depois, Jeová Shammah. Quem sabe o que significa Jeová Shammah? O Senhor está ali, ou o Senhor está presente. Depois, Jeová Jireh. O que significa? Os irmãos, esses irmãos conhecem, né? Todo crente conhece. O que tem de empresa com o nome de Jireh é brincadeira. É Jireh Padaria, Jireh Contabilidade, Jireh, tudo é Jireh. Confecções Jireh. Não é? Porque significa o que Jireh? Jeová Jireh? O Senhor é a minha provisão. Ou o Senhor que provê. E o último nome, Jeová Makadesh. Diga, Jeová Makadesh. Esse é mais fácil de falar. O que que significa esse? O Senhor que me santifica. Por isso, quando você for orar o Pai Nosso, como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu. Como é que você santifica o nome de Deus? Primeiro, não dizendo o nome de Deus em vão. Não brincando com o nome de Deus. Não fazendo piada com o nome de Deus. Mas você santifica também o nome de Deus, conhecendo o nome de Deus. Dizendo: Senhor, eu santifico o teu nome nesse dia, Jeová Jireh. O Senhor é a minha provisão. Eu santifico o teu nome nesse dia, Jeová Shalom. Só o Senhor é Jeová Shalom, tu és a minha paz. Eu santifico o teu nome nesse dia, Jeová Rafá. O Senhor é a minha cura. Se você for orar o Pai Nosso assim, você vai demorar bastante para orar. Só para santificar o nome vai demorar bastante. Porque só o nome de Jesus tem mais de... tem centenas na Bíblia. Santifique cada um deles, porque é nome do Senhor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Vamos encerrar. Último tópico. Aquele que recebe o chamado. Não, perdão, esqueci de um outro ponto importante. Vamos voltar aqui no nome de Deus. É importante que eu fale disso. Olha o que o Senhor diz. O Senhor diz, verso 16: vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor. Está vendo o Senhor, tudo maiúsculo? É, o eu sou, o Deus de vossos pais. E também é o quê? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é outro nome de Deus. O que significa ser Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É ser o Deus da aliança. É o Deus que não muda. Eu sou o Deus da aliança. Eu fiz uma aliança com Abraão, de que iria abençoar a sua descendência, e vou abençoar vocês. Veja, é outro nome de Deus. Para encerrar, tem um outro nome de Deus ainda aqui no verso 18 que eu vi. Olha o que diz aí: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos... Olha o outro nome. Quantos nomes de Deus já foi? 5 nomes de Deus: anjo do Senhor, Deus, né? Depois foi eu sou, depois o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora o Deus dos hebreus. O que quer dizer a palavra hebreu? Hebreu significa aquele que atravessa o rio. Eu sou Deus daqueles que atravessaram o rio. Não sou o Deus daqueles que estão lá no Egito. Não sou o Deus daqueles que estão no deserto. Eu sou o Deus daqueles que atravessaram o Jordão e entraram em Canaã. Estão no centro do meu propósito. Vai, fala para Faraó que eu sou o Deus dos hebreus. O Deus daqueles que foram separados e santificados para mim. Mas para encerrar, deixa eu falar um pouquinho daquele que recebeu o chamado, Moisés. Moisés recebeu o chamado do Senhor, mas ele mostrou 3 atitudes. Primeira atitude: Moisés estava escandalizado com Deus. No verso 10, diz assim: Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu? Há 40 anos atrás, Moisés achou que era alguém. Presta atenção nisso, porque pode ser a sua história. Já estou encerrando. Há 40 anos atrás, Moisés achou que ele era alguém para fazer algo. O livro de Atos, capítulo 7, diz que ele era poderoso em palavras e em obras. Mas agora ele chegou no ponto que ele fala: quem sou eu? Mas eu posso perceber por detrás dessa frase, quem sou eu, uma atitude de Moisés do tipo seguinte: quando eu era novo, Senhor, quando eu era cheio de energia, quando eu quis trabalhar para o Senhor, quando eu quis ser o general para libertar esse povo, o Senhor não me quis. O Senhor não me escolheu. Agora que eu estou com 80 anos de idade, que eu estou velho, já perdi tudo, já nem sei falar direito mais, meus dentes já estão caindo da minha boca, eu já não sou mais nada do ponto de vista de força, agora tu vens a mim, Senhor? Acho que o Senhor está um pouco atrasado. Não dou conta mais. Deixa eu dizer algo para você. Não queira definir para Deus a maneira dele agir. João ficou escandalizado com Jesus, porque Jesus não fez o que ele queria. Tem muitos irmãos escandalizados com Deus, porque Deus não faz da maneira dele. Deus vai fazer da maneira que lhe é própria, e não da maneira como você prefere. Entende? Se o Senhor não fez o dia que você queria, da maneira que você queria, submeta-se. Deus nunca chega atrasado, ele sempre vem na hora certa para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus vem no tempo certo. O tempo certo era agora, aos 80 anos de idade. Segunda coisa que a gente vê é que Moisés se achava totalmente incapaz. Isso o qualificou. Olha o capítulo 4, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Engraçado que lá em Atos se diz que ele era um homem que era capaz de falar bem, poderoso em palavras e em obras. Mas aqui ele diz: eu não sei falar, eu não tenho habilidade, eu não tenho nenhuma condição. Senhor, quem sou eu para o Senhor usar? Deixa eu dizer algo para você. Deus só pode usar você quando você chegar no fim, como Moisés chegou. Antes ele era eloquente, um grande orador, mas agora chegou no ponto que ele diz: quem sou eu, Senhor? Manda outro, não manda eu, não. Por fim, abre lá no Salmo 90. Acontece algo interessante nesse Salmo 90. Vamos encerrar lendo esse Salmo. Se você prestar atenção no título do Salmo, qual que é o título do Salmo na sua Bíblia? Oração de... Então, quem foi que escreveu esse Salmo? Moisés. Agora, olha o que Moisés está dizendo aqui. Verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, diga 70. E em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa e rapidamente nós voamos. Peraí, com quantos anos Moisés foi chamado mesmo? O que ele está dizendo aí dos 70, 80 anos? Canseira e enfado. Você consegue imaginar Moisés lá no deserto, pastoreando aquelas ovelhas? Não podia nem pagar um pastor para cuidar das ovelhas. Canseira, enfado, tédio, vontade de morrer. Chega de viver. Estou cansado. Estou cansado, Senhor. E lá está ele cuidando das ovelhas, talvez apoiado no bordão dele, com o queixo em cima, dizendo: Senhor, tu tens sido nosso refúgio geração em geração. Não é assim que começa o salmo? Tu tens sido nosso refúgio geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó. Eu sou pó, Senhor, é isso que eu sou. E dizes: tornai filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se passou e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Essa é a minha vida, Senhor, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Veja como Moisés está desiludido da vida. A vida é tão curta. É como a erva que murcha. É como um breve pensamento. E os dias da nossa vida sobem a 70. 70 é o máximo. E se for saudável, fizer ginástica, comer bem, vai chegar a 80. Mas depois, chegou 80, é só canseira e enfado. E agora tu vens falar comigo, Senhor. No meio dessa canseira e enfado, eu já estou comprando a minha cova no cemitério, preparando para morrer, eu quero aposentar, arrumar alguém para cuidar desse rebanho. E agora o Senhor vem falar comigo. Deixa eu dizer algo para você. É nessas circunstâncias que Deus age. Talvez você está achando que está no fim da jornada já. Talvez tem irmãos aqui achando que está na hora de partir. Talvez alguém está dizendo, deixa para os jovens fazerem. Talvez alguém aqui está me olhando dizendo, quem sou eu para fazer? Mas é você que Deus quer usar. Você chegou no fim de você mesmo? O seu fim é o começo para Deus. O seu fim é o começo para Deus. Quando dizem amém, vamos ficar de pé. Feche seus olhos onde você está. Queria orar com alguns irmãos. Não disperse sua atenção. Não disperse sua atenção. Eu queria cantar um cântico. Aquele cântico antigo que diz: eis-me aqui, Senhor, venho me render. Quero que você feche seus olhos onde você está agora, por favor. Fala para o Senhor. Você recebeu um chamado de Deus, como Moisés há anos atrás. Abaixa um pouquinho. Mas você ficou desanimado com Deus. As coisas não foram como você queria. Deus não agiu como você queria que Ele agisse. E hoje o Senhor está aqui chamando você de novo. E está dizendo, agora é o tempo para eu usar você. Agora chegou o tempo para eu levantar você. E você não vai se aposentar na minha obra, diz o Senhor. Você não vai ficar encostado no meu projeto, diz o Senhor. Talvez você também estava pensando que tinha que ser uma planta especial para ser usado por Deus. Mas o Senhor diz, é isso mesmo que você é, um capim, uma sarça. Talvez você tenha falhado no passado, na sua vida moral, você pecou contra o Senhor. Você está pensando que Deus desistiu de você. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Deus nunca desiste. Você não pode adiantar a Deus, você pode somente atrasá-lo. Pare de atrasar o projeto de Deus na sua vida. Responda a Ele hoje. Você gostaria de, nessa manhã, renovar com Deus esse chamado, essa consagração, para o seu propósito, o seu projeto de sua vida, que porventura anda meio esquecido, meio deixado de lado? Enquanto nós cantamos esse cântico, você pode sair do seu lugar e vir aqui. Eu vou orar por você.
Eis-me aqui, Senhor, venho me render.
Eis-me aqui, ó Deus.
Eis-me aqui, ó Deus, minha vida oferecer.
Que
a cruz, em meio à adoração,
elimine.
Elimine o que é da velha criação.
Mais uma vez, eis-me aqui.
Eis-me aqui, Senhor, venho me render.
Eis-me aqui, ó Deus.
Eis-me aqui, ó Deus, minha vida oferecer.
Que
a cruz, em meio à adoração,
elimine,
elimine o que é da velha criação.
Eu sei, Senhor, que é direito teu mudar isso tudo,
mudar isso tudo em alguém como eu. Isso Tu é o melhor que tens pra minha vida.
Só me resta, em amor, me oferecer. Eu sei, Senhor,
que é direito teu.
Mudares tudo
em alguém como eu.
Isto é o melhor
que tens pra minha vida.
Só me resta
aí, amor.
Fecha os seus olhos. Senhor Jesus, esses irmãos que estão aqui à frente vieram para renovar, ó Deus, sua consagração e entrega ao chamado do Senhor para suas vidas. Deus, que não haja reserva no coração deles. Que cada parte, cada área de intimidade seja agora entregue diante do Senhor e aberta diante de Ti. Senhor, que eles possam entregar seus sonhos, que eles possam entregar seus planos, seus projetos, para o cumprimento da Tua vontade. Foram chamados por Ti, foram separados por Ti para um propósito. Que eles possam ser essa sarça queimando nesses dias. Incendeia, vem o Teu fogo, queima, ó Senhor. Mas não use a carne deles como combustível. Deus, que o fogo venha de Ti, seja mantido por Ti, seja para a Tua glória. Senhor, eu clamo diante do Senhor. Envia o Teu fogo agora. Envia o Teu fogo para consumir tudo aquilo que não procede de Ti. Envia o Teu fogo, ó Deus, para selar essa consagração e essa entrega. Porque o que Tu queres é o nosso coração e a nossa vida. Ó Deus, eu quero declarar que as Suas vidas nunca mais serão as mesmas. Porque estão diante de Ti. Estão colocados no diante do altar. E são oferecidos como sacrifício vivo diante do Senhor. São apresentados como oferta viva diante do Senhor. Em nome de Jesus. Que eles possam sentir os seus corações nessa hora selados por esse fogo. Selados por esse fogo. Pelo Teu poder que é vivo. Ó Espírito. Confirma no coração deles. Tua voz. Em lugar santo. Em terra santa. No monte do Senhor, em reverência pelo Teu poder. Diga com a mão no seu coração, diga: Espírito Santo, nesta manhã eu me entrego mais uma vez nas Tuas mãos. Diga: eu me consagro ao Teu propósito, ao Teu querer. Diga: que eu não faça o que seja da minha vontade, mas que eu possa cumprir o Teu plano, o Teu propósito, o Teu projeto. Diga: livra-me dos meus pés me conduzirem, mas seja o Senhor, pelo Teu poder, a me levar. Diga: Espírito Santo, faz de mim uma sarça e manda com o Teu fogo. Diga: que o Teu fogo possa ser visto por muitos, que eu possa contagiá-los. O Teu propósito, cumpre em mim o Teu